Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o Central Manhã da Central de Notícias Brasil, aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão. Vamos agora aos destaques do programa. Bom dia, Jalber Pereira.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, engavetamento da BR-135 por causa de fumaça de queimadas envolve 14 veículos.
Estamos inaugurando uma cidade, diz Lula, ao entregar 2.800 unidades habitacionais em Imperatriz.
E o presidente dos Estados Unidos diz que Lula é um bom homem e que pretende fazer negócios com o Brasil.
Ministro Flávio Dino suspende qualquer mudança na Federação Maranhense de Futebol e pede manifestação da CBF.
Carteira Nacional de Habilitação sem autoescola. Secretário de Ministério explica a proposta.
E a Justiça autoriza saída temporária de quase 1.000 presos para o Dia das Crianças.
Teremos ainda a movimentação dos nossos repórteres em várias partes do estado e também do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, terça-feira, já são 7 do mês de outubro do ano de 2025, e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente começou o programa hoje engolindo alguns S, alguns plurals. Jalber Pereira, mas nós vamos pedindo permissão para estar aqui com vocês na sua emissora de rádio e aqui também na sua casa, na sua telinha, na sua televisão, nessas 15 emissoras que integram esse grupo de comunicação, essa maior integração de rádio e de televisão aqui no nosso estado do Maranhão, também com a participação já de algumas emissoras em outros estados do nosso Nordeste, do Brasil afora. Um abraço ao pessoal de Amarante, pela Rádio Amarantina FM. Grande abraço a todos vocês, ao pessoal também da cidade de Grajaú, onde teve a ponte, né? A ponte lá do Rio Grajaú, é a Rádio Liberdade FM do nosso amigo Paulo Barros. Grande Paulo Barros, grande abraço a todos vocês aí de Grajaú, ao pessoal de Porto Franco, Maranhão, breve Porto também FM. tem Ribamar Fiquene, né? Ribamar Fiquene está inaugurando uma nova emissora de rádio, aí com o comando do nosso amigo Nardélio Oliveira, e aí temos novidades em algumas regiões do Maranhão. São Pedro dos Crentes, nosso amigo Enesílio, retransmitido através da Rádio Rio Farinha FM. A todos vocês, nosso muito obrigado. Vai o nosso abraço também para os nossos amigos da cidade de Colinas. Colinas muito bem servida, três emissoras de rádio na cidade de Colinas. Rádio Itapecuru cobrindo a região do Médio Sertão Maranhense com qualidade total. Nosso amigo Luiz Filho, grande abraço aí. O pessoal também da TV Nova Era, TV Nova Era lá em Colinas, e da Rádio Cidade FM do nosso amigo Maurício, e toda a sua equipe. É transmitindo para a região. Inhumas FM para a cidade de Passagem Franca. Olha, Jalber, vamos começar o nosso programa, que tem o oferecimento de Alifarma, que é o nosso patrocinador, que garante aqui o pagamento das contas de água, luz, telefone e o leite das crianças.
E por falar em emissora de rádio, Bert, daqui a pouco vamos mostrar aqui no programa Central Manhã de hoje uma emissora, que começou suas atividades.
Pois é uma emissora tecnologia. Modelo, nosso amigo Israel Braga, da cidade de Bacabal inaugurou uma superestrutura daquelas que dá inveja a gente que gosta do ramo, gosta da atividade de Alves Pereira, quando vê algo assim, um sonho sendo realizado. Às vezes o cidadão passou a vida inteira, né, trabalhando para poder construir com muito trabalho, com muito sacrifício, mas quando percebe o resultado é bastante gratificante. Nós vamos compartilhar com vocês um pouquinho da estrutura lá que foi inaugurada na cidade de... Olha aí, já dá para sentir o clima.
Então aproveitar e colocar um pouco da...
Vamos mostrar, que aí não dá para segurar. Olha a estrutura dessa tele... Olha o nosso amigo Israel Braga, que também já fez várias matérias com um colaborador aqui da Central de Notícias Brasil, muito bem prestigiado. Vamos ouvir um pouquinho da fala de algumas pessoas? Vamos conferir.
Impartial and important news.
Ah, depois, que o cidadão estava falando igual do Donald Trump.
Em inglês. A gente não sabe inglês. Português, mas não inglês.
Vamos trazer primeiro o repórter Carlos Roger. Eu não falei do mundo da mídia. Mundo da mídia. Se desse tempo aí a produção colocar, abrir o portal, tem uma novidade no portal Mundo da Mídia, que vai interessar muita gente, principalmente nossos colegas de emissoras de rádio. É que nós vamos criar, agora estamos criando, dentro do mundo da mídia, um espaço onde as pessoas podem colocar crédito para as rádios.
Pronto.
Pode colocar créditos. E aí você vai lá e diz assim, olha, eu quero investir 5 mil reais aqui esse mês em mídia para rádio. 10 mil reais, 20 mil reais. Olha aí, ó. Tá vendo lá? Crédito de R$51.852 para rádio, disponível para rádio. São aquela que a gente chama de PIs, né, que estão chegando e que é preciso a gente distribuir. Os clientes já vão colocando, diz, olha, eu quero tantas veiculações na cidade tal, tantas veiculações na cidade tal, e aí vai somando os valores e começam a chegar alguns anunciantes importantes no mundo da mídia. E já tem aí esse valor. Então, a emissora precisa estar cadastrada, porque o que nós estamos recebendo aí alguns questionamentos, só, Humberto, estou tentando encontrar a rádio do município tal. E aí diz assim, ó, não estou localizando, não está localizando porque ainda não fez o cadastro. A gente sabe que não é fácil, né? Porque ele tem que... Porque muitas rádios não tem nenhuma tabela de preço, né? Vamos admitir isso, não quero denegrir a imagem das rádios.
Não tem uma internet qualidade.
Às vezes não tem a tabela de preços, aí ele vai precisar fazer uma tabela de preço a partir de 5 horas da manhã até 23 horas, até 11 horas da noite, colocar todos os programas, colocar preço, que é pelo menos 4 tipos de preço em cada programa, que você tem que colocar a inserção de 15 segundos, de 30 segundos, de 45, de 60, de 90 e pelo menos de 120. E a gente está pedindo também para as pessoas colocarem lá um outro valor simbólico, que é para tocar música e também para veicular matérias. Às vezes o cidadão quer, por exemplo, político, está lá em Brasília. Aí disse, olha, eu quero fazer uma matéria para a rádio tal e dizer que eu estou trabalhando aqui, estou defendendo aqui o interesse lá do meu município aqui de Brasília. Aí ele quer mandar isso para... Aí é preciso que tenha uma opção lá de um certo tempo com valor simbólico para que ele possa também mandar a matéria para ser veiculada na emissora de rádio. Então a gente sabe que dá realmente muito trabalho, mas tire um tempinho, porque para ganhar dinheiro é que nós trabalhamos, não é não, já vem também. Vamos trazer o repórter Carlos Roger. Bom dia, Carlos Roger. Tudo bem com você?
Bom dia, Alberto Fernandes, tudo ótimo. Bom dia a você, Carlos, um ótimo Roger. Dia ao Jal. Pois não.
Ontem, você mesmo lá em outras atividades, em outras missões, mas você estava acompanhando aí as movimentações que estavam acontecendo em São Luís, e ontem teve aquele acidente chocante, aquela tragédia que aconteceu na BR-135. Uma fumaça até a Polícia Rodoviária Federal estava lá envolvida tentando apagar fogo, chamando o Corpo de Bombeiros para tentar apagar fogo ali às margens da BR-135, quando aconteceu, atrapalhando a visibilidade, a fumaça que estava no local, acabou provocando esse engavetamento aí de muita destruição, Carlos Rocha.
É verdade. Bom dia, Humberto Fernandes, Gelber Pereira e todos que estão acompanhando o Central amanhã desta terça-feira. É isso mesmo. E como você disse, eu vou completar. Até a Polícia Rodoviária Federal teve seu veículo atingido nesse engavetamento. Uma das viaturas da Polícia Rodoviária Federal ficou bastante avariada por conta de uma colisão nesse engavetamento aí, que você vê aí a proporção, né? Eu acho interessante mostrar ali aquela fumaça, essa fumaça aí, ó. Esse incêndio aí nas margens do campo de perícias da BR-75 foi a causa principal deste engavetamento. Não é a primeira vez que incêndios às margens da BR-75 na região ali do campo de perícias causam engavetamentos dessa natureza. Eu mesmo já tive a oportunidade de cobrir reportagens há muitos anos aí atrás, há 20 e poucos anos atrás, de engavetamentos com 18 veículos. Então, vamos agora à atualização. Após o dia inteiro de luta lá para desobstruir a estrada, para apagar o fogo, para desengatar um carro do outro, após o atendimento das vítimas, no início da noite, por volta das 7 horas da noite, após 10 horas de problema, as autoridades conseguiram liberar completamente a BR-135 nos dois sentidos. Quem vem de São Luís, quem sai de São Luís para o interior do estado ou para outros estados da federação, e quem vem de lá para cá também. Tudo estava interditado. Foi um dia inteiro de paralisação. Você calcula aí, porque tem muita gente falando do prejuízo do acidente, mas não estão lembrando aí de falar do prejuízo econômico para o estado do Maranhão quando uma BR dessa fica interditada, né? Já que é a principal via de acesso à capital maranhense, a única via de acesso, né, terrestre, digamos assim, é a BR-135, a mais utilizada, né, pelos caminhões que trazem mercadorias, que saem daqui. Então, foi uma situação muito complicada. Esse acidente aconteceu no final da manhã de ontem, segunda-feira, no quilômetro 25 da BR-135, Campo de Peris. Ali já faz parte do município de Bacabeira, que pertence à região metropolitana de São Luís. 14 veículos, entre caminhões de carga, carros, caminhonetes e o veículo da Polícia Rodoviária Federal. Se der para mostrar a imagem do carro da Polícia Rodoviária Federal, também bastante danificado. Olha, no acidente, três delas
tá me ouvindo?
Estão em estado...
Você está me ouvindo?
Pois não.
Lembrando que esse trecho da BR-135 já avança bastante a duplicação, né? Esse trecho aí é duplicado. Esses carros, talvez não tenha havido vítimas fatais, porque todos os carros estavam no mesmo sentido, estavam no mesmo sentido da pista, porque antes tinha muito acidente com muitas vítimas fatais nesse trecho, porque era aquela estrada de mão dupla. Os carros batiam geralmente de frente um com o outro, e esse caso aí foi de um engavetamento, porque é um trecho duplicado da BR-135. É importante a gente destacar isso aqui, e o fato de não ter...
É verdade.
Quando você... O Luiz Lobo, que é o diretor do grupo de comunicação, do maior grupo de comunicação lá da cidade de Santa Inês, passava por esse local aí do outro lado, no sentido contrário, vindo para São Luís. Nesse momento aí, ligava para a gente falando isso: olha, acabou de acontecer aqui uma tragédia de grande proporção, não sabemos quantas pessoas perderam a vida, porque a destruição aqui é muito grande, são muitos veículos. Felizmente, não tiveram vítimas fatais, porque os carros estavam indo todos na mesma direção. E o que a gente chama de
colisão traseira,
nesse momento,
né,
no Maranhão, é que as pessoas evitem tocar fogos. E isso é um crime. Quem foi o criminoso que jogou, que ateou fogo aí na vegetação aí desse lado da pista, que pode ter provocado essa baixa visibilidade que provocou esse acidente? Um carro reduz, bate no outro, reduz a velocidade, se choca com um, bate no outro, aí os outros vêm atrás em alta velocidade e acaba provocando um acidente dessa proporção. Isso precisa registrar.
Inclusive, a gente até pede aí que o pessoal do DENIT estiver nos acompanhando, que possam colocar muitas placas naquela região, porque se você dirige, se você vai pelo local, não estou culpando ninguém, mas se você percebe uma fumaça como essa, o que é que você tem que fazer? Primeiramente, ligar os pisca-alertas. Antes de reduzir a velocidade, você liga os pisca-alertas para poder reduzir a velocidade. Acredita-se que os primeiros possam ter reduzido a velocidade sem ligar os pisca-alertas. O que acontece? Quem veio atrás não viu. E não dá para ver. Então, primeiro você tem que reduzir a velocidade, tem que ligar os pisca-alertas, reduzir a velocidade. Então, a gente pede que o DENIT possam colocar placas, colocando essa situação de vulnerabilidade. Porque acredita-se também, Humberto, que muitos motoristas possam vir à capital maranhense constantemente pela primeira vez. Ou seja, de repente o cara começou o trabalho novo, aí vai trabalhar numa transportadora e ele é enviado para cá, para a capital maranhense, então não conhece esse trecho. Então a gente faz aqui o apelo nessa rede aqui de comunicação para que essas providências possam ser tomadas.
Isso.
É verdade. E você vê aí que foram, como o Humberto Fernandes falava, colisões traseiras. Né? Apesar de que alguns veículos ficaram bastante amassados porque eles foram imprensados um veículo no outro, ó, como nesse caso aí, ó. Um veículo pequeno, ele ficou imprensado entre três carretas. Ao todo, estavam todos esses veículos aí, juntando, somando tudo, estavam ocupados por 20 pessoas, tá bom? Desses veículos todos aí envolvidos nesse acidente. A adolescente ferida foi levada a uma unidade de saúde, apesar da gravidade, ela não corre risco de morte. Outras duas vítimas com ferimentos leves foram atendidas no local e seguem sob observação médica. O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, com seus paramédicos, tiveram teve uma participação fundamental nesse atendimento. Os veículos do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também, todo mundo ali junto conseguiu rapidamente lutar para que não acontecessem problemas maiores. Então, a gente torce para que não aconteça novamente, lembrando que quem pratica queimadas às margens das BRs, é crime, está praticando crime. Eu vou me despedindo por aqui porque eu sei que tem muita coisa hoje no Central Manhã, né? Tem Lula visitando o estado do Maranhão. O governo do estado esteve lá acompanhando o presidente Lula lá em Imperatriz. Tem também a questão da saidinha temporária dos pretos. Está chegando, Humberto, já, Humberto. O dia das crianças, os meninos estarão nas ruas aí, claro, amparados pela lei, na saída temporária do Dia das Crianças. E tem muito mais novidade, você acompanha aqui nos programas da Central de Notícias Brasil e no portal centraldenoticiasbrasil.com. Tem muita coisa boa hoje no Ronda Central. Deixa eu vender meu peixe. O Ronda Central hoje está bombando. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Vamos acionar logo o Elison Barros. Elison Barros, dois jovens perderam a vida na MA-008.
É isso mesmo, dois jovens perdem a vida em um grave acidente na MA-008, entre as cidades de Vitorino Freire e Paulo Ramos. Na madrugada deste último domingo 5, um grave acidente resultou na morte de dois jovens na rodovia MA-008, quando retornavam ao povoado Mururu, zona rural de Vitorino Freire. As vítimas foram identificadas como Cleilson Souza Silva, de 23 anos, natural de Vitorino Freire, e Kelvin Lima da Silva, de 17 anos, natural de Paulo Ramos. Segundo informações, os dois jovens seguiam em uma motocicleta quando, nas proximidades do povoado Santo Antônio, município de Paulo Ramos, colidiram em um animal na pista. Com o impacto, os jovens perderam o controle da moto, saíram da rodovia e acabaram colidindo violentamente fora da pista. Ambos não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. As autoridades locais reforçam o alerta sobre os perigos de animais soltos nas rodovias da região, que tem sido causa frequente de acidentes graves. Tá, então essas são as informações, eu volto com vocês aí nos estúdios.
Muito obrigado, repórter Elison Barros. Mas tem saidinha para o Dia das Crianças, né, Jalber?
Tem sim, Humberto. A Justiça do Maranhão autorizou a saída temporária de 979 presos do regime semiaberto da Grande Ilha de São Luís, São José de Ribamar, Passo Lumiá e Raposo, os municípios que formam a Grande Ilha, para a comemoração do Dia das Crianças. Os presos beneficiados foram autorizados a sair da unidade prisional às 9 horas desta quarta-feira, de amanhã, e devem retornar às unidades às 18 horas no dia 14, na terça-feira da outra semana. Ou seja, quase 1000 presos estarão em liberdade durante esses dias.
Tem filho que não merece o pai que
pois
tem.
Pois é.
O pai que deveria ter um exemplo para o filho está hoje atrás das grades. Pense nisso antes de fazer besteira na vida. Olha, e o Jonathan Araújo Vidal, foragido da Justiça do Estado do Piauí, suspeito de ter matado 20 pessoas, morreu no último domingo durante uma abordagem da polícia aqui do estado do Maranhão, na cidade de Tutóia. Ele também era acusado de matar 3 pedreiros na cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí. Segundo as investigações, as vítimas foram confundidas por rivais e mortas a tiros. Então, Jalber Pereira, esse procurou o fim que teve, né? Elas estavam... Tem alguns outros detalhes, mas nós vamos chamar a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações a respeito da visita de Lula ao Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto de Itaqui com o Grupo Mateus e Ifapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu o meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã, aqui na sua emissora. Obrigado a todos por acompanhar esse nosso programa. Um abraço a todos da região tocantina. E é para lá que nós vamos, né? Porque foi para lá que o presidente Lula foi ontem, acompanhado aí da comitiva, né? Alguns ministros, do governador Carlos Brandão, né? Da sua comitiva, foi recepcionado lá na cidade de Imperatriz, onde o presidente Lula participou aí da cerimônia de entrega de 2.837 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Esse residencial lá em Imperatriz, Lourdes acabou chamando de que diz que ele entregou uma cidade, né? Olha o tamanho, olha aí, são as imagens, Chalber Pereira. Eu só sinto falta, não sei porquê, sempre que eu olho, eu gosto de perceber logo o benefício que a população tem, Jalber Pereira, em receber uma casinha pronta para morar. Ele fez uma visita com uma das moradoras, das futuras moradoras aí desse conjunto habitacional, mas eu sinto a ausência de verde, de natureza,
Parece que o pessoal do projeto, dos projetistas, né, eles querem aproveitar o maior espaço possível, deixa pouco espaço para o verde. Eu gosto mais da arborização, de ficar entre as árvores, é o pulmão, tem que funcionar pela gente, né? Mas é um grande programa habitacional.
Alberto, isso é um problema de quase todos os conjuntos habitacionais, tanto os conjuntos habitacionais como também públicos, no caso do programa Minha Casa Minha Vida, como também alguns programas, alguns conjuntos habitacionais privados, ou seja, aquele que você adquire. Se você for passar por perto, não tem área verde. Enfim, a gente já vive num problema complicado, aquecimento global. Tivemos ano passado o período mais quente de toda a história do planeta. Aí, com essa falta de arborização, a pergunta é: como é que vamos ficar daqui para frente?
Pois é, agora é cada um tentar colocar ali uma palmeira, uma árvore frutífera ali nas proximidades para poder dar uma arborização melhor. Mas o fato é que é um grande programa habitacional. Eu não tenho estimativa aqui de quantas mil residências já foram entregues à população baixa renda no nosso país através do programa Minha Casa Minha Vida ao longo dos anos. Mas reduziu significativamente o déficit habitacional do nosso país. Viver numa palafita que é, as condições são desumanas, são precárias, colocando em risco a saúde e até a vida, né, das pessoas, e um programa habitacional como esse aí resolve a vida de muita gente.
É um detalhe também rapidamente aqui, Humberto, enquanto eu lembrei a fala do Lula, que quando ele diz que foi entregue uma cidade.
Sim,
eu estou observando aqui, a média da família brasileira são 5 pessoas para cada residência. Ou seja, a média é uma pessoa, uma família, 5 pessoas. É a média da família brasileira. Então, multiplicando aí os 2.837, né?
É.
Ou seja, deu mais de 14 mil habitantes.
Pois é, na estimativa.
Muitas cidades do Maranhão tem essa população.
Na estimativa feita pela a estimativa oficial aí, que vai beneficiar cerca de 11 mil pessoas, entre elas 1.619 famílias que integram os programas sociais como Bolsa Família, benefício de prestação continuada, que recebem moradia totalmente subsidiadas pelo governo federal. E aí o Lula veio ainda esbanjando saúde, desafiando o prefeito, desafiando todo mundo lá, disse que vem ensinar o pessoal a jogar. Com 80 anos de idade, Jalbe Pereira. Isso depois de ter recebido o telefonema do Donald Trump.
Pois,
né?
É.
E aí tem até um comentário do Genésio Araújo Júnior hoje, que fala justamente sobre isso, essa questão do tempo. Vocês já têm observado aqui que eu tenho vindo perguntando para vocês aí, olha, não vale a pena, falando para vocês, não vale a pena entrar nessas brigas ideológicas, brigar com o irmão, brigar com o amigo, brigar com o diretor, brigar com os ouvintes, diretor de rádio, brigar com os ouvintes, o cidadão, o político, brigar com sei com quem por causa de ideologias, dessas ideologias políticas. Você viu que recentemente a briga no Brasil era porque o tarifaço de Donald Trump dos Estados Unidos aqui com o Brasil.
A culpa era do Lula.
A culpa era do Lula. O pessoal da direita recorrendo ao Donald Trump para poder impor penalidades a autoridades brasileiras por causa do julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Que quem tinha a melhor ligação com os Estados Unidos, com Donald Trump, era o pessoal ligado ao ex-presidente, era o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. De uma hora para outra, acontece agora. Lula e Donald Trump estão no maior love. Então, eu explico para você novamente, só lembrando para você, não vale a pena a gente aqui embaixo ficar brigando, perdendo amigo, perdendo amizade por causa de ideologia política.
E até porque, Humberto, você sabe que o Brasil tem interesse em negócio com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos também tem interesse em negócio com o Brasil.
Claro!
O problema, esse tarifaço não está trazendo problema somente para o Brasil. Entendeu? Os Estados Unidos também estão tendo problema. Então vocês acham que eles vão querer ficar com esse problema? Não, vou resolver.
Pois é, mas depois desse telefonema, parece que o Lula ganhou mais energia, né? Vamos ouvir o que disse o Lula no palanque lá.
Se preparem, que eu vou vir aqui outra vez. se prepare e prepare a quadra. Eu vou ensinar como é que se joga bola. Vou lhe ensinar. Eu tô com 80 anos, mas não se engane com a minha idade. Não se engane, porque é um pernambucano, parente de Lampião, não tem idade. Quando a gente tem uma causa, os anos passam, mas a energia, eu falo pra Janja, eu tenho 80, energia de 30 e, sinceramente, outras coisas de 20.
Peraí, aos 80 anos de idade, tá aí, presidente da República, se preparando para ser, para se candidatar pela quarta vez, quarta vez já passou muito tempo, né? Para
concorrer ao quarto mandato.
Concorrer ao quarto mandato de presidente da República. Então, gente, né, vamos fazer a nossa parte, fazer o nosso trabalho e deixar que os políticos façam a parte deles e vamos escolher livremente, exercer a nossa democracia e pronto.
E outra coisa também, as pessoas têm que se conscientizar que atualmente o presidente do Brasil é o Lula, o governador do Maranhão é o Carlos Brandão. Se vocês não querem para esses grupos políticos permanecerem, tem as eleições. O que, que são as eleições? A transferência do voto. Na eleição que vem, você não vota no Lula e você não vota no grupo político do Brandão. É muito fácil, entendeu? É só você respeitar a soberania, aquilo que foi a vontade popular, e daqui com 4 anos, se você está insatisfeito, você faz campanha para que o seu candidato ou seu grupo político ganhe.
É isso. Olha, vamos à Tutóia com o repórter Elivaldo Ramos. É o Elivaldo Ramos que vai trazer pra gente, é?
É, tem o Elivaldo e tem o Jonas, que está primeiro.
Elivaldo Ramos. Elivaldo Ramos, me conte onde é que você está, que paisagem é essa que nós estamos vendo e qual é a notícia boa de hoje?
Humberto, Jauber, todo mundo que acompanha o Central Manhã, muito bom dia, né? Bom dia, Maranhão, bom dia, Brasil. Olha, Humberto, neste momento eu estou em Parnaíba, Piauí. Demos um pulo aqui, a Central de Notícias deu um pulo até Parnaíba, aqui no, numa das cidades que é considerada também o portal de entrada do Delta do Piauí, né? O único em mar aberto das Américas. Porque aqui aconteceu um evento, o 7º Simpósio Brasileiro de Pesquisa e Conservação das Tartarugas Marinhas. Lembrando, Humberto, que aqui é um berçário, é um local onde as tartarugas marinhas, principalmente a tartaruga grande, né, a gigante chamada, ela navega desde o Canadá, na América do Norte, e vem desovar aqui nas praias do Piauí. Por isso, pesquisadores fizeram este evento aqui na cidade de Parnaíba. Mas eu quero destacar que, além da questão da biodiversidade, desta questão ambiental, né, que está em voga este ano, porque vai acontecer aí um evento em Barreirinhas, a pré-COP 30 e também a COP 30 lá em Belém, em novembro, vários estudiosos estão se mobilizando para discutir esta temática ambiental. E ele, aqui em Parnaíba, casaram a questão ambiental com a questão cultural, que é o que a gente vai destacar. O Bumba Boi de Cajazeiras, de Tutóia, veio dançar aqui em Parnaíba, exatamente porque trouxe no seu enredo deste ano, do Arraial de Tutóia, a questão da APA Delta do Parnaíba. Humberto, aí a gente conversou com os organizadores e a gente tem uma entrevista aí, né? Uma fala deles, vamos conferir.
Por que que veio o boi de Cajazeiras, né? Dentre tantos outros bois belíssimos aqui da cidade de Parnaíba do Piauí, né? E tantos outros bois do Maranhão. Nós fomos convidados para participar desse evento porque neste ano o boi de Cajazeiras traz uma temática, traz o tema versos da natureza, as vozes dos rios, dos pássaros e da gente. Então neste ano nós traz esse verso, esse tema que trata da natureza, traz como a música tema, uma música que homenageia a APA do Delta do Parnaíba, que é uma grande área de preservação ambiental, né? E esse berçário das tartarugas marinhas, a área de proteção no qual nós estamos nesse simpósio aqui. Então, por isso que neste ano nós fomos convidados a participar deste evento aqui na cidade de Parnaíba.
Porque o nosso enredo, ele fala dessa proposta em homenagem à APA do Delta, à unidade de conservação, e hoje nós estamos aqui no 7º simpósio a nível nacional, onde tem vários pesquisadores aqui, e para nós essa proposta ela é muito importante, porque nós estamos se falando de Tutóia, estamos falando de Cajazeira do Maranhão, e com essa proposta ambientalmente falando, né?
por que que veio o boi de Cajazeiras.
É isso, Humberto. E Cajazeiras fica na zona rural de Tutóia, uma área ali de Garapé, né, onde tem muitos catadores de caranguejo. Esse caranguejo consumido aí em São Luís e também no Ceará, possivelmente sai daqui. Todos os meses saem bitrens lotados, todas as semanas, aliás, saem bitrens lotados aqui da região de Caranguejo. Né? E neste momento eu estou no outro ponto aqui, na mesma região, no chamado Porto das Barcas. Aqui foi um porto antigo que fazia a relação marítima do Maranhão com o Piauí, ou seja, do porto de Tutóia com o Porto das Barcas em Parnaíba. Aqui era uma área de embarque de mercadorias, pessoas que tomavam os navios e viajavam até para a Europa e para os Estados Unidos. Humberto Jauber, com você.
Oi, Livaldo, segura um pouquinho aí que eu tô só apreciando um pouquinho da paisagem. É o Monsanto que ainda é o prefeito daí ou já mudou?
Mudou, é Francisco Emanuel, é o sucessor do Monsanto, mas acabou aqui se indispondo com o grupo do Monsanto e agora é oposição. Foi eleito na base do prefeito Monsanto, né? Francisco Emanuel, o novo prefeito de Parnaíba, foi chamado até de Novo Francisco. E o nome do Monsanto é Francisco, né?
É Francisco, né? Mas deixa eu falar uma curiosidade, que não sei se você já deve estar acompanhando aí, é que está previsto para a implantação da zona de processamento de exportação aí na cidade que você se encontra, aí em Parnaíba. E aí é um investimento de cerca de 27 bilhões de reais nessa zona de processamento de exportação, que deve gerar aí exportações com foco na exportação, principalmente para a Europa, e está sendo estudada a possibilidade da implantação de uma das maiores plantas do hidrogênio verde, né, que hidrogênio é verde, a produção do combustível do futuro, né, através da água, né, das moléculas da água produzir o hidrogênio, que é o combustível do futuro com energia renovável aí na cidade de Parnaíba do Piauí. Então você está falando de um exatamente local bastante estratégico para o Brasil.
Inclusive, nós acompanhamos o lançamento da pedra fundamental da obra do Porto de Luiz Correia, antigamente chamado de Porto da Amarração. Você lembra? A gente fez uma matéria lá em que o governador do Piauí ele autorizou a obra de serviço. Esse porto está em andamento, as obras, né? E exatamente aqui atrás de mim, ó, fica o rio Igarassu, é o rio que corta a cidade de Parnaíba. Realmente a região é muito bem servida de água, tanto essa região aqui de Parnaíba quanto do Maranhão, né? E muito se fala nesse investimento da produção do hidrogênio verde. Tem sido aí uma bandeira do governo do estado do Piauí.
Tinha muita coisa para a gente falar também aí dessa região, porque é uma região que tem crescido bastante no turismo, principalmente aí Luiz Correia, essa área aí do Piauí tem crescido bastante, né? Logo mais em frente tem aquela outra cidade que está despontando, hein, fugiu agora da memória, até estive lá.
Tem Camocim depois daqui, né?
Não, tem Camocim não, mas... Tem a outra, rapaz, me foge agora da...
Barra Grande, Cajueiro da Praia, que foi inaugurado recentemente um aeroporto, né? Tem voos aqui, essa semana eu estava ouvindo uma notícia de lá, tinha seis jatinhos que pousaram na região. Barra Grande realmente despontou, deu um salto no turismo, tem voo direto de várias capitais do Brasil e voos internacionais, né, por meio de jatos, aviões de pequeno, médio porte, pousando em Barra Grande, né, o grande ponte turístico do litoral do Piauí.
Muito obrigado, Elivaldo Ramos, pela sua participação e pelas informações aí direto dessa região bastante promissora do estado do Piauí. Vamos a um rápido intervalo, porque a gente vai voltar ainda, o Jonas Mendes tem que contar pra gente a respeito da festa da Jussara que começou aqui na região metropolitana, na região do Maracanã.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior acompanhou uma série de entregas de anúncios do governo do estado em Humberto de Campos. Famílias foram incluídas no programa Maranhão Livre da Fome, com cartões de benefício e mais de 100 títulos de terra foram entregues. Também foram assinadas ordens de serviço para obras importantes, como reformas de escolas, delegacia, implantação de estação tecnológica e construção de uma praça da família. O deputado destacou ainda a autorização para a pavimentação da estrada que liga a sede ao povoado Rampa, frutos de articulação com o governo estadual. O deputado Fred Maia agradeceu as ações do governo estadual nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale. Ele citou o envio de motos para o grupo Águia da Polícia Militar para a redução da violência e a chegada de um caminhão para o Corpo de Bombeiros, importante no período de estiagem da região. O parlamentar também mencionou a reforma do Centro de Ensino Oscar Galvão e reforçou o apoio às demandas de infraestrutura e segurança dos municípios do Médio Mearim. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã aqui na sua emissora e nós queremos convidar aqui em nome da Secretaria de Representação Social do Estado do Maranhão, através da pessoa do secretário, doutor Wellito Amorim. Ela está convidando para um grande evento, um grande evento que deve acontecer no SEBRAE, no Multicenter SEBRAE, no próximo dia 29, a partir das 18 horas. É a entrega de kits, daqueles kits musicais para as igrejas, e vai acontecer o lançamento de dois programas importantes, que é o Nota Solidária. Nota Solidária, quando você faz a sua compra, aí você recebe a nota fiscal e você vai contribuir com a entrega dessa nota para uma entidade, que vai pegar os recursos para investir na área social no estado do Maranhão. E o Instituição Legal. Instituição Legal será um programa voltado para organizar as igrejas. Não somente as igrejas, mas legalizar principalmente as igrejas que já fazem um papel na sociedade, um relevante papel social, conhece de perto, tem uma capilaridade muito grande em todas as comunidades e serão instrumentos potencializadas, como instrumentos de ação social em suas respectivas comunidades. Portanto, é um evento voltado aí para o mundo cristão, especialmente para o mundo cristão, com apresentação de shows, show gospel. Vai estar a participação da Nadir Giovanna, Orquestra Estadual, Giovanni Matos e Orquestra, e Adoradores da Última Hora, no próximo dia 29, no SEBRAE, a partir das 6 da tarde. Jalber Pereira, é imperdível, mas está acontecendo festa, não está?
Pois é, Humberto, a festa da Jussara, que é número 56, celebra tradição e inovação no bairro do Maracanã, uma das festas que está no calendário maranhense de maior tradição. Mas quem tem mais informações, claro, é ele, o mestre da cultura, Jonas Mendes. Vamos acompanhar.
A edição de número 56 da festa começou neste domingo. Todos os domingos vai estar disponível viaturas, policiais, o efetivo suficiente.
Temos segurança, agradecer ao governador Carlos Brandão, temos ambulância, tá? Contamos com todos para celebrar essa linda festa.
Obrigado, Jonas Mendes. Jonas estava se dando bem, viu, meu?
Pois é, essa parte ele poderia deixar para mim, né? Essa parte poderia... Me convida, Jonas Mendes. Um abraço aí, a grande festa da Jussara, todos os finais de semana, até o próximo dia 26.
Exatamente.
É quase o mês inteiro de festa lá na região do Maracanã. Vale a pena aí você participar. Muito obrigado ao Alexandre Coites. Bom Jesus das Selvas, grande abraço, através aí do sistema de comunicação comandado por Alexandre. Tô no Delta, não colocaram o nome, mas está no Delta. Manuel Chandeles. Manuel Chandeles também participando, Maria Lopes, a todos, professora Sebastiana, a todos, nosso muito obrigado. Fomos a Brasília agora com o repórter, Nildo Costa. Bom dia, Nildo Costa, tudo bem com você? A gente que está quase todos os dias aqui, quando se falta um dia, a gente já sente saudade.
Meu amigo, pois é, então, e complicado, né? Um dia só é. Ai. Rapaz, eu tô com saudade dessa festa da Jussara aí. Eu tô com saudade, viu? Aí é porreta.
Quando mas o Berto, tá aconteceu mais. Que a saudade aperta.
É verdade. Aí eu tenho que arcar aqui com uma açaí que não é nem a original, né? Que tem que arcar com 50 conto o litro. Aí tá de brincadeira comigo. Olha, bom dia para você, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalba, e bom dia quem acompanha aqui no Central Manhã. Gente, ontem a CPMI do INSS ouviu o Fernando Cavalcante, um empresário, né, envolvido nesses desvios aí das aposentadorias e pensões, e ele respondeu até algumas perguntas do relator, né, o deputado Alfredo Gaspar, e da CPMI, mas negando ser laranja, né, negando envolvimento nesse caso dos desvios das aposentadorias e pensões. E depois ele disse: olha, a partir de agora eu não falo mais nada, vou me manter em silêncio, tudo que eu tinha que falar já falei ao Supremo Tribunal Federal, já falei à Polícia Federal, já falei aqui na CPMI, falei com o relator, e para os outros parlamentares ele se negou a responder, isso porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, né, ele concedeu um habeas corpus preventivo a Cavalcante, dispensando de responder as perguntas, né? E aí, sob orientação do seu advogado, ele se negou a responder as perguntas aí a partir do deputado Rogério Carvalho, né, que é de Minas Gerais, que é do PT, Rogério Correia, que é do PT de Minas Gerais, e o senador Isaci Lucas, né, que é do PL aqui do Distrito Federal. E isso foi motivo de crítica, mais uma vez, né? O presidente do colegiado, o senador Carlos Viana, criticou o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, que tem concedido esses habeas corpus, garantindo, às vezes, não obrigatoriedade do depoente, do convocado, comparecer à CPMI, ou se comparece, pode ficar em silêncio, pode mentir, e isso está indignando o presidente do colegiado. Vamos acompanhar o que ele falou aí.
Eu quero deixar aqui o meu apelo aos ministros do Supremo Tribunal Federal de que a gente separe as coisas, separe o trabalho do Parlamento, a independência da CPMI e o trabalho do Supremo, da Polícia Federal, que nós respeitamos muito, mas queremos ser respeitados. Não é possível que um depoente chegue aqui e diga para nós que não tem a noção dos carros de luxo que estão no nome dele apreendidos, está mentindo para todos nós. Mentindo. E quem mente nessa CPMI tem de ser preso. Eu teria o maior prazer em dar voz de prisão a ele, dada a quantidade de mentiras que ele falou logo no começo e depois se calou. Portanto, o povo brasileiro espera de nós trabalho. Nós estamos trabalhando. Mas, mais uma vez, não podemos cumprir com a nossa missão como gostaríamos por conta de decisões judiciais.
Tá aí, Humberto Fernandes e Jalva Pereira, fala aí do presidente do colegiado, senador Carlos Viana, diante dessa situação. A CPMI, ela tem prerrogativa para investigar? Ela tem autonomia para investigar? Como é que fica essa situação? Que o cara é convocado para vir esclarecer, né, para falar aos parlamentares, e aqui ele tem segurado com habeas corpus preventivo, onde ele não fala ou mente e não vai, e não preso, nada acontece com ele, fica difícil realmente assim combater a corrupção e defender aí os aposentados, né, que os velhinhos que tiveram seus salários aí roubados dessa quadrilha. Humberto Fernandes e Jalba Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa, e é essa a pergunta que a sociedade se faz, Jean, porque que será se muita gente que tem medo que esse pessoal que desvia milhões e milhões de reais acabam abrindo a boca e criando problemas para muita gente, não é? Será se eles, quando desviaram, não acabaram ali repartindo, fatiando, com algumas pessoas?
Será que foi fatiado?
Fica essa pergunta para a sociedade, não estou afirmando nada, mas fica essa interrogação na cabeça da gente.
E o senador tem total razão, viu, Beto? Como é que você vai fazer parte? Como é que você vai fazer parte de um colegiado? Como é que você, que é a pessoa que vai coordenar uma CPMI, aí você vai e convoca o depoente. Quando chegar lá, ele chega com a habeas corpus, olha, eu tenho o direito de ficar calado. Afinal de contas, ele foi para lá fazer o quê?
Pois é, ficar calado.
Ficar calado.
Estamos apresentando Central Manhã.
Lembram daqueles tempos em que o Maranhão era o pior em quase tudo? Ficaram para trás. Em apenas 10 dias, dois reconhecimentos, um nacional e outro mundial. Do Centro de Lideranças Públicas veio a maior evolução da história. Salto do 23º para o segundo lugar em solidez fiscal. 21 posições conquistadas em apenas 2 anos. E nesta semana, a Transparência Internacional mostrou o Maranhão em 7º lugar do Brasil em transparência e governança pública. Um governo planejado, transparente, capaz de fazer valer o dinheiro do povo. 3 mil obras entregues e mais de 800 prestes a serem inauguradas. Nunca se viu tantas realizações em tão pouco tempo. Mais de 500 escolas já reformadas e ainda em outubro, refeições de verdade, transporte de verdade e alunos do ensino médio com tablets conectados. Na saúde, com o cuidar dos olhos e cirurgias, aqui a fila anda, já são mais de 1 milhão de procedimentos. A hemodiálise mais que dobrou em número de unidades, reduzindo e, em muitos casos, até eliminando as distâncias entre paciente e tratamento. Resultado: governo super aprovado. Pela CNN, 64%. Na opinião Paraná, ainda maior, 71,2% entre opiniões válidas. Tá vendo? Deus ajuda quem cedo madruga para trabalhar pelo povo.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos falar com Adilson Souza. Esse não se cala. Fala em 5 minutos que o Brasil inteiro não conseguiu resumir no mês. Bom dia, Adilson Souza. Traga as informações.
Bom dia, Roberto.
Há uma grande discussão no Brasil hoje com relação às carteiras nacionais de habilitação, né? Se as autoescolas vão continuar sendo obrigadas a fornecer, porque algumas autoescolas estão cobrando mais de R$4.000 para poder conceder uma carteira de habilitação, né? Mas tem esse outro lado polêmico. E aí, vamos colocar o pessoal sem as exigências impostas pelas autoescolas para dirigir no nosso trânsito? Me explique melhor o que a gente pode fazer nesse Brasil.
É isso mesmo, Beto. Devido à fala de ontem aqui na programação com relação a esse decreto que o presidente Lula sinalizou ao Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito, juntamente com o Ministério do Transporte, para fazer essa escuta com a população com relação à participação da não participação das autoescolas com exclusividade para a expedição da CNH, há também um novo modelo de preocupação pelo governo para atender as famílias, as pessoas que querem trabalhar, essa classe de jovens que estão começando a pensar em ter uma carteira de habilitação, que também é uma forma de trabalho, é um emprego para muita gente, motorista, trabalho de motorista. E foi divulgado, inclusive, que existem dados que o brasileiro só consegue tirar a primeira carteira de habilitação depois dos 30 anos. Tudo isso porque tem dificuldade em pagar. A questão toda está voltada para o preço, que está muito exorbitante, mas de maneira alguma, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito e o Ministério dos Transportes, não quer prejudicar ninguém, quer abrir mais oportunidade de mercado. E aí toda essa explicação a gente vai trazer agora, onde nós conseguimos com exclusividade falar com o Adroaldo Catão. Ele é secretário nacional de trânsito e falou para a Central de Notícias sobre essas medidas, como que eles decidiram fazer esse processo todo para beneficiar a população, principalmente aqueles que não têm condição de pagar uma habilitação que está valendo inicialmente para a categoria A e B. Vamos ouvir o secretário.
Olha, a proposta ela tem o objetivo de atender a uma demanda de cerca de 20 milhões de pessoas que hoje estão transitando, dirigindo, pilotando motos sem habilitação no Brasil. Isso está relacionado ao alto custo da primeira habilitação. A média gira em torno de R$3.000. E em alguns estados isso pode chegar até a R$5.000. Então esse é um valor de fato impeditivo, né? E aí a gente está com esse tipo de restrição colocando as pessoas na informalidade. Qual é a proposta, né? A proposta é simplificar um pouco, mantendo um nível de formação mais adaptada ao mundo atual, ao mundo contemporâneo e mesmo à própria pessoa, ao indivíduo que vai poder fazer algumas escolhas. Ele vai poder escolher, por exemplo, no curso teórico, se ele recorre a uma plataforma de EAD ou mesmo ao curso oferecido pelo Ministério dos Transportes. Se ele quiser, ele pode também recorrer a uma autoescola, isso também será permitido. A outra proposta no âmbito das aulas práticas é que o cidadão possa escolher se vai procurar uma autoescola, como é hoje, ou se ele vai procurar um instrutor autônomo, que é o profissional qualificado, tendo feito o curso de instrutor, e ele vai ser credenciado, autorizado pelo órgão de trânsito estadual, os DETRANs, e vai ministrar aulas. Essa possibilidade, que é também uma novidade, vai poder criar um regime de concorrência, baixando o preço. Isso é muito importante para a gente dar ao cidadão a liberdade de escolher e, com isso, diminuir um pouco esse custo que está tão elevado.
Roberto, essa é a grande explicação, porque muita gente está confundindo, as autoescolas estão achando que vai acabar com o serviço de maneira alguma. A orientação é para que haja essa possibilidade de outros meios. As pessoas que vão fazer esse treinamento com o cidadão, ele vai ter que ser aprovado pelo DETRAN, ele terá que fazer uma prova e se classificar como uma pessoa preparada. A única dificuldade é que não será aquele carro autorizado com um pedal a mais para o treinador, mas ele vai ter que cadastrar o carro dele, vai ter que ter um adesivo, um selo oferecido pelo DETRAN de que ele está fazendo aquele treinamento. E claro, toda cautela é possível, mas o importante é abrir espaço para esse tipo de oportunidade para quem precisa tirar essa carteira, que é muito caro. Só que em Brasília custa R$ 3.200 a primeira habilitação pela propaganda a uma autoescola, e no Brasil inteiro também não é diferente. Mas, Roberto, só para os últimos 30 segundos, dizer que a gente gostaria sim de mais tempo, tem muitos assuntos, algumas informações. Só lembrando, né, do Donald Trump, que ele, na ligação ontem, que foi de surpresa, o governo federal não divulgou, porque havia uma preocupação de que pudesse ser interferido de novo pelo Eduardo Bolsonaro, já que ele prontificou dizendo que ele atrapalha o Brasil, quer atrapalhar o Brasil nas condições, a não ser que haja a anistia. Então, só com 10 minutos de ligação é que foi divulgado para algumas redes de notícia que o Brasil, o Lula, estava conversando com o Trump. Então, fluiu muito bem. O Lula disse que é um momento importante para se reaproximar. Lembrou que dentro do G20, os Estados Unidos e o Brasil são grandes parceiros, com superávit, mas Lula iniciou a conversa pedindo que o Trump acabasse com a tarifaço de 40%. Donald Trump disse que foi extraordinária a conversa, a aproximação, e já escalou o Marcos Rubio para conversar com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o Fernando Haddad e o Mauro Vieira, que é do Itamaraty. Então já está marcado uma conversa entre esses responsáveis dos dois governos, e o próximo encontro, segundo o presidente Lula, poderá acontecer na Malásia, onde haverá um encontro também de líderes mundiais, ou no próprio Estados Unidos, como Lula disse, que poderia viajar para lá, mas ainda não está nada definido, porém, a reunião começou muito boa ontem e já começa a surtir efeito desse processo. E sobre Imperatriz, lembrar que o presidente Lula falou que vai jogar bola, Lula, Humberto, é porque ele conseguiu anunciar juntamente com o ministro Fufuca, que estava fazendo uma das últimas aparições como ministro lá, dizendo que está autorizada a construção de uma quadra poliesportiva lá, uma areninha, mas que vai servir para a comunidade. E o Lula disse que quer ano que vem inaugurar essa quadra, já autorizou a construção, o dinheiro já está depositado, e por isso falou também da crítica da árvore, que tem que ter arborização, pediu que a Caixa procurasse fazer urgentemente essa reposição desse serviço, que tem que ter arborização lá, falou que Paratriz é muito quente, inclusive sugeriu que tivesse um piscinão para aquela comunidade, que na verdade é uma cidade. E sem falar de escola em tempo integral, uma escola de ensino médio, e o governador Brandão se prontificou também em instalar um posto policial, parceria do governo do estado com a polícia militar naquela nova cidade que é ali na Serra, né, de Imperatriz, ali na cidade de Imperatriz. Então, essas são as informações, a gente volta amanhã. Roberto, dá mais tempo para nós aqui de Brasília, de 5 minutos passa para 10, para a gente, para o Nildo, a gente poder trazer mais informações. Eu volto com vocês e até amanhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, trazendo sempre muitas informações aqui dentro do programa Central Mania. Ontem o Lula foi questionado a respeito desse telefonema, né? E ele falou que foi realmente um telefonema muito bom. O Donald Trump também publicou nas suas redes sociais, depois foi questionado lá no Salão Nobre, lá do Palácio da Casa Branca, e falou que deve acontecer em algum momento, deve também vir ao Brasil, que Lula poderá também ir aos Estados Unidos para conversar. E o Lula, quando se referiu à conversa, até disse que no final o Donald Trump ofereceu o telefone dele pessoal, particular, para que não precise mais nem desse protocolo de agendamento e tal, para os dois conversarem. Então trocaram o telefone, ele também deu o telefone pessoal dele para conversar e para avançar nas negociações. Então a gente vai torcer para que isso...
E acredito, Humberto, que esse deve ser o caminho, porque acredito o seguinte, se depender desse Marco Rubio, não sairá negociação nenhuma.
Mas o Marco Rubio é mandado pelo Donald Trump, né? Então ele tem que obedecer a inclusive, na conversa, foi citado que agora o Geraldo Alckmin, juntamente com o embaixador aqui do Brasil, nos Estados Unidos, e mais uma terceira pessoa, vão se reunir com o Marcos Rubio e eles vão ter que ter um entendimento, porque, afinal de contas, foram destacados o vice-presidente da República, lá o Marcos Rubio, para os dois conversarem, encontrarem as formas de os dois países ganharem na negociação, porque aí ninguém perde, ninguém ganha. Os dois países podem ganhar numa negociação racional.
Os interesses de Brasil e Estados Unidos devem estar muito mais acima do que qualquer ideologia política.
Pois é. E aqui no estado do Maranhão, a coisa caminha. Olha, veja só essa foto aí. Essa foto, quem tem nessa foto? Dá um close maior nessa foto aqui. Ó, nós vemos ali Márcio Gerri lá no cantinho, Juscelino, Elisiane Gama, Everton Rocha, vem o pessoal beneficiado, a ministra, o Lula, o Brandão do lado, aí vem os ministros, quem é o Felipe Camarão, o prefeito de Imperatriz, o Fufu Fuquinha, né, Rubem Júnior, Carlos Orleans, todo mundo junto. E eu acho que vai acontecer daqui para frente, é uma possibilidade de todo mundo sentar também para conversar, assim como o Lula está conversando com o Donald Trump, todo mundo sentar aqui e conversar, fazer uma grande composição com vistas às eleições de 2026. Aí ontem eu ouvi uma pessoa e a gente conversava sobre esse assunto, assim, a quem interessaria, qual o maior interesse do presidente da República, do Lula, numa futura eleição? Colocar alguém, apoiar alguém que só tem voto da extrema esquerda, ou colocar alguém que possa ter voto tanto da direita como a esquerda? Então, quando se pensa em ganhar uma eleição, tem que pensar nos votos de todo mundo, na grande maioria de votos. E aqui no estado do Maranhão, o governador Carlos Brandão representa muito bem isso. Não tem essa copartidária de extrema, nem de um lado, nem do outro. Mantém-se numa posição em que tem hoje o apoio dos dois lados, tanto da direita quanto da esquerda. Ninguém sabe nem exatamente de que lado
Humberto,
o Brandão fica, porque ele mantém uma posição de líder, de liderança.
Inclusive, há muitas especulações de que a vice na chapa do Orleans Brandão possa ser, sabe quem? Uma bolsonarista, Micalda Macena. Há essas especulações.
Pois é, tem muita coisa ainda para ser discutida daqui para frente. Eu acho que a gente só pode ir acompanhando, analisando e transmitindo isso para os nossos tele-ouvintes. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, nesse mesmo horário, aqui na sua rádio e na sua televisão.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão leva a saúde mais longe, com a carreta da mulher. Consultas e exames chegam aos bairros, prevenindo e salvando vidas. Diversas iniciativas motivam as mulheres, fortalecem a saúde materno-infantil e qualificam o atendimento de urgência. Agora, chegou o seu momento de prevenção. O Maranhão Rosa, faça seus exames. Prevenir é a sua força. E o governo está a seu lado. Maranhão Rosa, cuidar da vida é o nosso maior compromisso. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.